Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 10. A distinção entre a parte do Reino de Deus que vem a nós e as expectativas das pessoas em relação ao Reino do Senhor. No capítulo anterior, vimos que várias são as razões pelas quais muitos indivíduos não se utilizam da parte do Reino de Deus que já está disponível para as suas vidas no tempo em que ainda estão na Terra, ou que já lhes está disponível no Senhor para as mais diversas situações do seu dia a dia. Muitas pessoas, por exemplo, não se beneficiam daquilo que lhes é oferecido da parte Reino de Deus para o tempo de vida na Terra por desconhecimento, por negligenciarem a busca do Reino Celestial em primeiro lugar, por desprezarem aquilo que Deus lhes revela, e até por buscarem o que ainda não lhes é permitido experimentar em vez de fazerem uso do que já lhes está disponível no Senhor. Neste novo capítulo, entretanto, gostaríamos de ressaltar ainda que muitas pessoas também não se beneficiam em uma escala maior do Reino de Deus no tempo presente pelo fato de estarem buscando aquilo que elas mesmas pensam ou entendem ser o Reino de Deus, mas cujos aspectos na realidade não são parte do que vem a ser o Reino do Senhor oferecido a elas. Embora até possam empenhar grande esforço na busca pelo Reino de Deus, muitos indivíduos não alcançam os aspectos do Reino Celestial por estarem buscando, como sendo o Reino de Deus, aquilo que na realidade não está contido no que o Senhor denomina de seu Reino Eterno. Quando o Senhor Jesus Cristo instruiu as pessoas a orarem para que o Reino de Deus venha a elas, Ele não as chamou para criarem uma expectativa de que pedir a vinda do Reino de Deus seja equiparado a elas pedirem aquilo que elas pensam que seja o Reino ou aquilo que elas gostariam que o Reino dos Céus lhes concedesse, pois buscar com esmero e intensidade algo que não é do Reino de Deus, como se fosse deste Reino, não torna aquilo que se busca como sendo parte do Reino dos Céus. O Senhor Jesus Cristo ensinou que uma pessoa pode pedir a Deus por aspectos materiais, e Ele o fez quando disse que também deveríamos orar pelo pão nosso de cada dia ao Pai Celestial. Entretanto, uma oração específica pela vinda do Reino de Deus deveria ser um pedido com expectativa de que o Senhor conceda aquilo que de fato faz parte do Reino Celestial. Quando o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos para buscarem primeiramente o seu reino, Ele não ensinou para eles buscarem coisas que se assemelham ao reino, coisas que as pessoas gostariam de associar ao Reino de Deus ou, ainda, os aspectos ou as pessoas que os seres humanos por si mesmos anunciam como sendo parte do Reino do Senhor. Portanto, depois que um indivíduo passa a ser instruído sobre o aspecto de que há partes do Reino do Senhor a serem disponibilizadas no futuro e de que há partes que já estão disponíveis para o tempo presente, é muito significativo ele também passar a discernir aquilo que compõe o Reino de Deus que vem a nós e o que não é de fato parte do Reino de Deus. E é novamente nas palavras do Senhor Jesus Cristo que podemos encontrar as definições mais amplas e precisas sobre o que constitui a parte do Reino de Deus que deve ser buscado no tempo presente e que, portanto, é oferecido por Deus às pessoas ainda na Terra, conforme pode ser visto no texto a seguir. Lucas 17, 20-21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o Reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui. Ou, lá está. Porque o Reino de Deus está dentro de vós. Considerando as palavras do último texto acima, as quais declaram que o Reino de Deus não vem a nós de forma naturalmente visível e também que o Reino de Deus se expressa na terra no coração das pessoas, é incompatível com as palavras do Senhor Jesus uma pessoa, por exemplo, orar para que venha o Reino de Deus e, em seguida, esperar receber algo visível ou exterior como se isto viesse a ser o Reino de Deus propriamente dito. De acordo com as Escrituras, o Reino de Deus certamente atua em favor das pessoas na terra que confiam no Senhor, acrescentando a elas também a comida, a bebida e o vestuário naturais. Entretanto, a comida, a bebida e o vestuário materiais em si mesmos simplesmente não são considerados por Deus como parte do que vem a ser o reino dos céus. Apesar de o Senhor reinar sobre a chuva, o sol, a primavera, o verão, o outono, o inverno, e tudo o que influencia o crescimento natural das coisas na terra, o Senhor não inclui a comida, a bebida e o vestuário que são produzidos no mundo natural como sendo aquilo que ele chama de reino celestial, aspecto confirmado muito objetivamente também no seguinte texto registrado nas cartas de Paulo. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Deus pode inclusive abençoar uma pessoa com várias dádivas naturais diferenciadas, mas ainda que uma pessoa alcance os bens materiais básicos ou diferenciados através do favor do Senhor, as coisas materiais não compõem aquilo que o Senhor estabeleceu como sendo parte do que é denominado por ele de reino de Deus ou reino dos céus. Assim, saber discernir o que é e onde pode ser encontrado o reino de Deus enquanto uma pessoa ainda vive na terra é crucial para aqueles que anelam por um relacionamento apropriado com este reino, pois um discernimento substancial sobre o reino de Deus é indispensável para que uma pessoa não gaste a vida na busca pelo reino de Deus naquilo que não é de fato o reino eterno do Senhor. Compreender os aspectos gerais e centrais do reino de Deus para depois adentrar em maiores detalhes, bem como saber vários aspectos das coisas que não compõem o reino dos céus de fato, é muito relevante para um indivíduo não cair no erro de buscar como sendo deste reino aquilo que o reino não é ou o que não lhe será concedido como parte do reino celestial.